Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. 5 minutos. Capítulo 1. É uma história curiosa que lhe vou contar, minha prima. Mas é uma história e não um romance. Há mais de 12 anos, seriam 6 horas da tarde, dirigi-me ao Rússio para tomar o ônibus de Andare. Sabe que sou o homem o menos pontual que há neste mundo? Entre os meus imensos defeitos e as minhas poucas qualidades, não conto a pontualidade essa virtude dos reis, e esse bom costume dos ingleses. Entusiasta da liberdade, não posso admitir de modo algum que o homem se escravize ao seu relogio e regule as suas ações pelo movimento de uma pêndula. Tudo isto quer dizer que, chegando ao Rússio, não vi mais ônibus algum. O empregado a quem dirigi me respondeu: parte a 5 minutos. Resignei-me e esperei pelo ônibus de 7 horas.
Apareceu!
Fazia uma noite de inverno fresca e úmida. O céu estava calmo, mas sem estrelas. A hora marcada chegou o ônibus, e apressei-me a ir a tomar o meu lugar. Procurei, como costumo, o fundo do carro, a fim de ficar livre das conversas monotonas dos recebedores, que de ordinário têm sempre uma anedota insípida a contar, ou uma queixa a fazer sobre o mau estado dos caminhos. O canto Java está ocupado por um monte de sedas, que deixou escapar-se um ligeiro farfalhar, conchegando-se para dar-me lugar. Sentei-me, prefiro sempre o contacto da seda à vizinhança da casimira ou do pano. O meu primeiro cuidado foi ver se conseguia descobrir o rosto e as formas que se condiam nessas nuvens de seda e de rendas. Era impossível. Além de estar escura à noite, um maldito véu caiquedo de um zinho de polha não me deixava a menor esperança. Resignei-me e assentei que o melhor era cuidar de outra coisa. Já o meu pensamento tinha se lançado a galope pelo mundo da fantasia, quando de repente foi obrigado a voltar por uma circunstância bem simples. Senti no meu braço o contacto suave de um outro braço, que me parecia macio aveludado como uma folha de rosa. Quis recuar, mas não tive ânimo, deixei-me ficar na mesma posição. E cismei que estava sentado perto de uma mulher que me amava e que se apoiava sobre mim. Pouco e pouco fui cedendo àquela atração irresistível e reclinando-me insensivelmente. A pressão tornou-se mais forte. Senti o seu ombro tocar de leve o meu, e por acaso encontrei uma mamãozinha delicada e mimosa que deixou-se apertar ámido. Assim, fascinado ao mesmo tempo pela minha ilusão e por este contacto volutuoso, esqueci-me, a ponto que sentindo do que fazia, e favorecido pela obscuridão, passei-lhe a mão pela cintura e cerrei seu detalhe delicado. Ela soltou um grito que foi tomado naturalmente como susto causado pelos solavancos do ônibus e refugiu-se no canto. Meio arrependido do que tinha feito, voltei-me como para olhar pela portinhola do carro e, aproximando-me dela, disse-lhe quase ao ouvidão. Não respondeu. Conchegou-se ainda mais ao canto. Tomei uma resolução heroica. Vou descer, não a incomodarei mais. Ditas estas palavras rapidamente, de modo que só ela ouvisse, inclinei-me para mandar parar. Mas senti outra vez a sua mãozinha, que apertava docemente a minha, para impedir-me de sair. Está entendido que não resiste e que deixei-me ficar. Ela conservava-se sempre longe de mim, mas tinha-me abandonado mão, que apertava respeitosamente. De repente veio-me uma ida. Se fosse feia, se fosse velha, se fosse uma e outra coisa. Fiquei frio e comecei a refletir. Esta mulher que sem me conhecer me permitia o que só se permite ao homem que se ama, não podia deixar com o efeito de ser feia e muito feia. Não lhe sendo fácil achar um namorado e dia, ao menos agarrava-se a este, que de noite as cegas lhe proporcionaram o caso. Verdade que essa mão delicada, essa espadua aveludada.
Ilusão!
Era a disposição em que eu estava. A imaginação é capaz de maiores esforços ainda. Nesta marcha, o meu espírito em alguns instantes tinha chegado a uma convicção inabalável sobre a fealdade de minha vizinha. Para adquirir a certeza, renovei o exame que tentara a princípio, aproveitando-me da luz furtiva de algum raro lampião aceso. Porém, ainda desta vez foi baldado. Estava tão bem envolvida no seu mantelete e no seu véu, que nem um traço do rosto traía seu incógnito.
Mais uma prova!
Uma mulher bonita deixa-se admirar, e não se esconde como uma perola dentro da sua ostra. Decididamente era feia, enormemente feia. Nisto ela fez um movimento entreabrindo o seu mantelete, e um bafejo suave de aroma de sandalo exalou-se. Aspirei volutuosamente essa onda de perfume, que se infiltrou em minha alma como um eflúvio celeste. Não se a de minha prima, tem uma teoria a respeito dos perfumes. A mulher é uma flor que se estuda, como a flor do campo, pelas suas cores, pelas suas folhas e, sobretudo, pelo seu perfume. Dada a cor predilecta de uma mulher desconhecida, o seu modo de trajar e o favorito, vou descobrir, com a mesma exatidão de um problema algebrico, se ela é bonita ou feia. De todos estes indícios, porém, o mais seguro é o perfume, e isto por um segredo da natureza, por uma lei misteriosa da criação, que não sei explicar. Por que é que Deus deu o aroma mais delicado à rosa, ao heliotropo, à violeta, ao jasmim? E não há essas flores sem graça e sem beleza, que só servem para realçar as suas azimãs. É de certo por esta mesma razão que Deus só dá à mulher linda esse tacto delicado e subtil, esse gosto apurado, que sabe distinguir o aroma mais perfeito. Já vê, minha prima? O porquê esse odor de sandalo foi para mim como uma revelação. Só uma mulher distinta, uma mulher de sentimento, sabe compreender toda a poesia desse perfume oriental, desse axis do olfacto, que nos embala nos sonhos brilhantes das mil e uma noites, que nos fala da India, da China, da Persia, dos esplendores da Ásia e dos mistérios do berço do sol. O sandalo é o perfume das odaliscas de Istambul e das do Profeta, como as borboletas que se alimentam de mel. A mulher de Oriente vive com as gotas dessa essência divina. Seu berço de sandalo, seus colares, suas pulseiras, o seu leque, são de sandalo. E quando a morte vem quebrar o fio dessa existência feliz, é ainda em uma una de sandalo que o amor guarda as suas cinzas queridas. Tudo isto passou-me pelo pensamento, enquanto aspirava ardentemente a chalachão fascinadora, que foi a pouco e pouco desvanecendo-se. Era bela. Tinha toda certeza, esta vez era uma convicção profunda e inabalável. Com efeito, uma mulher de distinção, uma mulher de alma elevada, se fosse feia, não dava sua mão a beijar a um homem que podia repeli-la quando a conhecesse. Não se expunha ao escárnio e ao desprezo. Era bela. Mas não adia por ver, por mais esforços que fizesse, via com os olhos da alma, fazia o seu retrato imaginário. O ônibus parou, uma outra senhora ergueu-se e saiu. Senti que sua mão apertava a minha. Vi uma sombra passar diante de meus olhos no meio do ruge-ruge de um vestido. E quando dei acordo de mim rodava o carro e eu tinha perdido a minha visão. Resoava-me ainda ao ouvido uma palavra murmurada, ou antes suspirada quase imperceptivelmente. Vou não te escordar, Jimmy. Lancei-me fora do ônibus, caminhei à direita e à esquerda. Andei como um louco até 9 horas da noite.